Mateus 9, 16 a 17, vou ler na versão NVT, meditando nessa palavra, irmãos. Eu quero até que você preste atenção, porque é uma palavra um pouquinho diferente. Ela, quando a gente fala de odre, de vinho novo, de odre velho, vinho, odre novo, a gente já ouviu bastante, muitos conteúdos sobre isso. Mas Deus começou a trazer algo ao meu coração sobre mudança, odres novos. E por quê? Porque é assim, não tem como o vinho novo trabalhar com odre velho. Isso está escrito, foi Jesus que disse. E nós temos que entender que vinho novo, já há definições sobre vinho novo. Então, por exemplo, uma das definições do vinho novo é a alegria. Você fala do vinho novo, você fala de Jesus. Você fala de vinho novo, você fala dos atributos, das verdades de Cristo. Então, nós conhecemos, nós sabemos, temos muitas verdades da palavra de Deus a respeito de Jesus, do próprio Deus. Mas Deus começou a ministrar meu coração algo referente a essa palavra, porque muito se fala do vinho novo, e ele é bom, e ele pode operar, e ele sabe o que fazer, como fazer, ele é perfeito. Mas eu fiquei me perguntando essa semana, e nós, os odres velhos? Ou, e os odres velhos? Por que a gente não assume responsabilidades nos nossos dias para experimentarmos sempre o vinho novo de Deus? Quais são as características, quais são as circunstâncias? Aonde eu me envolvo do porquê não receber desse vinho novo ou mais desse vinho novo? E por isso eu queria meditar com você sobre isso hoje. É preciso uma mudança. É preciso entender que não se coloca vinho novo em odre velho. Esse processo, ele traz destruição. Ele traz caos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Verso 16 vai dizer assim: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém? Jesus está falando, irmãos, nesse trecho, sobre jejum. E nós sabemos que quando Jesus está falando sobre jejum naquele tempo ali, se você ler o capítulo que nós lemos aqui e voltar um pouquinho, a partir do verso 14, Jesus ele está respondendo aos discípulos de João. E é interessante porque os fariseus tinham uma concepção de jejum, alguns discípulos de João tinha concepções também, mas Jesus vem mostrar um fundamento, uma cultura do jejum. Existe um livro muito bom que você pode comprar, e uma mensagem que eu acho que ele esgotou o assunto sobre jejum, que é do pastor Luciano Subirá, e você pode assistir essa mensagem quantas vezes você quiser, é Cultura do Jejum, e o livro dele é uma capinha amarela, sensacional. É importante isso porque nos nossos dias acontecem as mesmas coisas que aconteciam lá atrás. Sempre houve questionamento a respeito do jejum. E enquanto Jesus jejuou, os apóstolos, discípulos jejuaram, e jejum já vem de muito e muito tempo. Você sabe que Moisés, quando ficou no pico da montanha, 40 dias e 40 noites, ele estava em jejum. Não houve comida lá para ele. Se teve água, foi água da chuva, ou orvalho, alguma coisa. Mas Moisés não subiu com alimentos lá. Ele estava só ele e Deus. Então nós temos que ter esse entendimento do que está acontecendo aqui. Jesus vai mostrar isso. Olha, a mente de vocês está fechada no sistema judaico. E eu não vim para trazer um sistema novo judaico. Eu vim para trazer o quê? Vida. Eu vim para trazer o evangelho, as boas novas. Então, se vocês ficarem presos ao sistema antigo, vocês estarão desprezando o novo. Se vocês permanecerem amarrados, fixados, assim, entrelaçados naquilo que é antigo, vocês não vão conseguir desfrutar daquilo que é o novo. E é diante disso que Jesus vai ensinar e falar com eles a respeito do jejum. Ele vai mostrar, olha, não tem como remendar pano novo com pano velho. Vai rasgar, vai fazer um buraco. E ele traz a mesma simbologia para o odre. Se o vinho é novo e o odre for velho, o que acontece com o processo do vinho? Fermentação. Ele começa a esticar. E o couro não vai aguentar. Vai o quê? Trincar. Vai rachar. E tudo será perdido. Tanto quanto o odre, também quanto o vinho. Isso simboliza como? A própria presença do Espírito. Jesus Cristo. Ele entra na sua vida e na minha vida. E se nós permanecermos com as mesmas atitudes, presos às mesmas doenças, presos às mesmas circunstâncias de vida, na natureza pecaminosa de Adão, e não vivermos dentro da natureza de Cristo, não vivermos dentro da natureza do Espírito Santo, das ações do Espírito, nós também estaremos o quê? Quebrando. E o Espírito Santo, que é vida, vai. E as pessoas não vão conseguir enxergar o quê em você? A presença de Cristo. Então, eu gostaria de pensar com você isso hoje, porque Jesus, irmãos, ele veio para realizar mudanças. O evangelho é traduzido como boas novas, e por quê? Porque as velhas notícias estavam presentes, estão presentes até o dia de hoje. Então, o evangelho traz boas notícias, mudanças, transformações, poder de Deus. Antes a pessoa era de um jeito, e depois ela fica de um novo jeito. Você já ouviu isso? Você já conheceu pessoas assim? Meu Deus, essa pessoa aqui, ela fazia isso. Aí ela é convertida a Jesus Cristo. Ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de andar, ela muda o jeito de se vestir, ela muda os comportamentos. Por quê? Porque agora ela entendeu que ela é templo do Espírito Santo de Deus. Então, antes, ela estava aprisionada e, no modo de criação, Deus criou os animais. Deus criou, né, os mares. Deus foi estabelecendo ordens. E aí Deus criou o ser humano. Deus criou você. E quando você presencia e vive dentro de um novo governo, agora aquele governo está sobre a sua vida. Completamente sobre você. Amém? Quantos aqui são governados por essa nova mudança chamada Jesus Cristo aí? Diga amém. Então ele veio quebrar paradigmas, ele veio destruir conceitos elaborados pelas mentes humanas, ideias filosóficas. E eu sempre digo que o evangelho não veio da Grécia, o evangelho veio de Jerusalém. Jesus veio estabelecer a cultura do seu reino. Contra quê? O império das trevas. Jesus é o antídoto contra o pecado. Não tem como vivenciar pecado e dizer que é de Cristo. Não tem como você namorar, casar e vivenciar uma intimidade com o pecado e dizer que você está em Cristo. Ele vai dizer, tornando-se maldito. Ele se tornou maldito, sem cometer pecado algum. Por quê? Porque Jesus é o remédio contra isso. Ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus veio para curar, salvar, libertar, vencer o pecado. Jesus veio para transformar, ele veio à terra como vinho novo para odres novos. E é diante dessa ideia, irmãos, que a gente precisa entender que há no coração de Deus o desejo de derramar vinho novo. A Bíblia diz que Deus é uma fonte inesgotável. Jesus Cristo é a fonte da vida. E me despertou isso aqui, porque muito se fala do vinho novo, da sua ação e poder, mas pouco se fala do processo que o odre necessita passar. Nós lançamos para Deus muitas coisas impossíveis, como fizemos aqui hoje, e não há erro nisso. Mas muitas vezes oferecemos para Deus só quando a gente, meu Deus, já tentei de tudo, não tenho mais alternativa, já busquei tudo e todos, aí você vai na última lista lá, o nome Deus, e é, ainda tem Deus. Não, ele precisa ser o primeiro da lista. Deus, irmãos, está despertando a atenção da igreja para que ela também avalie o odre. Que tipo de odre Alameda em Santa Felicidade tem sido para esse bairro? E quando eu falo odre, eu estou falando mesmo, todos nós juntos. Um odre só. Que tipo de braço temos sido? Que tipo de perna? Que tipo de língua? Que tipo de extensão? Que tipo de sonhos? O que temos verbalizado? Temos falado muito do vinho, como eu acabei de colocar. Mas não temos, temos falado do poder do Espírito. Temos ou não temos? A igreja fala do fluido do Espírito, a igreja fala do rio de Deus, a igreja fala da transformação, a igreja fala dos moveres espirituais, a igreja fala dos dons, a igreja fala dos céus abertos, a igreja fala das profecias, ela fala da volta de Jesus, ela vai falando de tudo isso, mas pouco se fala na cura da alma. Pouco se fala do caráter que temos que revelar diante desse mundo caído. Pouco se fala em perseverar. Mas muito se fala em prosperar. Preservação tem a ver com vinho novo. Nós vamos falar sobre isso aqui. Muito se fala, irmãos, de conquista, de vitória, de coisas extraordinárias. E eu falo muito sobre isso também. Mas nós temos que parar. Como eu falei pela manhã aqui na transição. O teu radar precisa parar. E quando o teu radar para? Quando você vai buscar o Senhor. O teu radar para quando você vai ler a Bíblia. Porque o nosso radar, dia e noite, muitas vezes é procurar o quê? Problema. É falar de problema. É agir com ímpeto, com dores. E Deus fala assim, olha, para o teu radar e comece a buscar o meu. Quem quer andar no radar de Deus aí? Quem quer andar nisso? Deus já me deu o tema da mensagem do mês que vem. Você precisa abandonar o seu radar. Nós não podemos andar no nosso radar. Sabe por quê? Senão nós vamos viver só como odres velhos. Você já de vez em quando, simplificando isso, você está assim, vivendo um momento com Deus, oração, mover, busca e tal. De repente acontece uma crise. Aí aquele homem que estava crucificado com Cristo, tira os pregos, e volta. Falei assim, meu Deus, que fúria é essa? Ontem eu estava no trânsito. Irmão, trânsito comigo tem hora que é só Jesus. Eu estou numa rua e tem um cruzamento. E aquela parte, vem carro de frente, vem carro de lado, vem carro da direita, vem carro da esquerda. O abençoado na minha frente, ao invés dele, é difícil entrar à esquerda, porque vem muito carro de lá, na sua direção. Aí o sinaleiro de lá para, e ele vai igual uma tartaruga da minha filha, igualzinho assim. Irmão do céu. Aí eu falei assim, amor, aí minhas filhas estavam atrás. Eu falei assim, amor, é só esse momento que eu fico assim em crise. Porque já ficamos parados um tempão, para entrar à esquerda. Quando o sinaleiro de lá fecha, esse abençoado só precisaria ir. Mas eu não sei o que acontece, que ele está no pé do acelerador e no pé do freio. Acelerador e freio. Ele está fazendo a curva no pé do freio. A 20 por hora. Irmão, é tenso. É ou não é? Não faça isso. Aí eu pensando que tinha um membro da igreja na minha frente, o que eu fiz? Nada. Mas às vezes, irmãos, a gente quer descer da cruz. A gente quer abrir a janela e falar assim, a paz do Senhor. Você quer fazer isso? Não dá vontade? Dá ou não dá? Não, confessa aí para o teu vizinho agora. Dá vontade ou não dá? Obrigado, você está junto comigo. Me senti até melhor agora. Mas, irmãos, a declaração do profeta Jeremias vai ser assim de, olha... Isso aqui é para a gente aprender. Toda vez que você lê na Bíblia, assim diz o Senhor, para. Teu radar tem que parar aqui. Amém, irmãos? Se você... Não, Deus mandou dizer, eu quero te dizer, ó. Assim, o verdadeiro profeta não diz assim, olha, eu tive uma visão e pai, pai. O verdadeiro profeta é assim, ó. Assim diz o Senhor. Nós temos que parar com essas nomenclaturas que muitas vezes nós mesmos criamos. Porque eu estava andando e de repente eu vi um passarinho e o passarinho vem, nem irmão, passarinho não vai ministrar nada em você. Quem vai ministrar é Deus. Deus que ministra. Glória a Deus, irmãos. Ao céu, às estrelas, é, mas quem criou aquilo? Deus. Então dê nome. Deus que criou. Senão a gente fica com um povo místico. A gente começa a colocar tudo místico. A gente faz libertação mística. Né? Tem nomes aí para isso. Você sabe o que eu estou dizendo? A gente fica aí, só no místico. Não, a gente tem que ficar no evangelho. É no poder de Deus. É que liberta, que restaura, que muda e que transforma a sua vida. Ah não, pastor, mas lá em casa eu tenho o copinho da água. Quando a gente bebe, o negócio muda. Místico. Não, pastor, é quando a gente bate assim, ó. O jogador de futebol está lá, né? Aí ele entra no, como no, na, quando cruza a linha lá. Só com o pé direito. Bobão. Bobão. Tem que entrar igual o Kaká, né? Entra agora. Todo mundo vendo. Por quê, irmãos? Porque a igreja não foi criada para o misticismo. A igreja foi levantada para adorar o Deus que mandou o Filho dele para morrer por ela e derramar o Espírito Santo sobre ela e agir conforme Jesus Cristo agiu. É essa a verdade. Então o vinho novo vem e ele está sendo lançado sobre nós, mas se o odre for velho, o efeito é desastroso. O que é um odre? Eu ia trazer uma imagem, mas o odre, irmãos, é como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra. E ele é como se fosse, já viu ali, tipo uma meia-lua. E é interessante porque ele era usado para carregar o quê? Esse é um recipiente para vinho, leite, azeite e água. E ele conservava aquele alimento ou aquele líquido ali, numa temperatura agradável, como se fosse numa geladeira. Sabe quantos graus normalmente esse povo andava? 45 graus na sombra. Então tinha que ser um recipiente muito bom para conservar e preservar a temperatura da água ali dentro. Nos tempos antigos bíblicos, as peles de animais eram curtidas, usadas, preparadas como recipientes do vinho ou água. Mas com o tempo, elas iam ficando que rígidas. Então, o que acontece com o odre com o tempo? Ela vai ficando rígido. Ela vai ficando, vai perdendo a habilidade disso. Diga comigo assim, o odre velho perde a habilidade de expansão. E é por isso que Jesus vai dizer, nem se põe vinho novo em odres velhos. Esse recipiente usado para manter o líquido em uma temperatura agradável, como se tivesse quase dentro, como eu disse, de uma geladeira. E é interessante porque o processo essencial do vinho é expansão. Se há um processo que o vinho novo realiza quando ele desce num odre, é expansão. E muitas vezes nós somos rígidos a expansões, movimentos do Espírito. Ficamos rígidos com aquilo que Deus quer gerar no ventre espiritual da igreja. Aí alguns começam a ficar o quê? Fechados. Então por isso que eu encorajo a igreja. Na hora que você estiver adorando, ergue as suas mãos aos céus. Porque alguém lá atrás inventou de que levantar a mão era a igreja pentecostal. Olha o absurdo. Ah não, pastor, mas lá, eu falei semana passada, a gente não podia, nem não tinha esse negócio aí, não tinha. Isso era do inimigo. No meu tempo, quando eu era criança, a igreja da minha avó, falecida avó, ela, meu pai vai pregar até lá em agosto, Pauliceia. Mudou muita coisa. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, a igreja comprou uma bateria. Sabe quem inaugurou a bateria? Eu. Você sabia que eu toco bateria? É, Vinícius, você tá no contrabaixo, hein? E toca bem, hein? Não é verdade, irmãos? Uma benção, toca bem. Né, Pedrão? Veio para de vez, vai somar aí, né? Com o Flávio aí, companhia. E o Alanzinho aqui também, o adolescente. Irmãos, às vezes, eu olhava na minha infância e falei assim, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui não pode. E aí, naquele dia, eu inaugurei a bateria. Os membros mais antigos foram conversar com o pastor da igreja. Pastor, bateria. Pois é, irmãos. Não fica bom quando ele começa naquele bumbo ali, na caixa? A propósito, você bate palma, sabe por quê? Porque o bendito do Jonathan toca na caixa. Diga como assim, palmas. Caixa. Diga caixa. Palmas. Então, quando você tiver dificuldade de coordenação motora, né? Dificuldade, tem gente que tem dificuldade. Quando ele der o tapa na caixa ali, pá, você bate a palma. Então vamos treinar? Vamos lá, eu vou fazer o pá, você bate palma comigo, beleza? Parabéns para você. Você acabou de aprender a bater palmas. Glória a Deus. Amém. Pode dar aplaudir a Jesus, é? É isso aí mesmo. Que você olhe de novo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Então, eu queria só destacar alguns perigos que nos impossibilitam de experimentarmos a verdadeira mudança e transformação que Jesus deseja realizar dentro dos odres. Quais são os perigos que nos impossibilitam de experimentarmos a verdadeira mudança e transformação que Jesus deseja realizar em nós? Primeiro, permanecermos como odres velhos. O odre velho pode ser facilmente destruído pelo próprio vinho novo. Pastor, mas como assim? Eu sou um odre. Como é que Jesus vai me destruir? Se você viver como odre velho, é automático o processo. Você não suporta. Você não consegue ficar. Você não consegue viver. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sempre foi e sempre será enfático, dizendo que o problema, ele não está nele. O problema está no odre. A preservação do vinho novo depende do odre. O vinho celestial é extremamente importante, mas sem o odre, será desperdiçado. O vinho novo simboliza a manifestação de Deus, mas o odre somos nós, a igreja, você indivíduo, a sua casa, a sua família. O odre novo, originalmente de couro, é naturalmente caracterizado por resistência e flexibilidade. Então, o que acontecia com o odre? Ele era resistente e, ao mesmo tempo, flexível. Eu, como cristão, filho de Deus, tenho que ser resistente a algumas coisas, mas em outras eu preciso ser flexível. Não é resistente o tempo todo. Quem é que a igreja precisa resistir? O que está escrito? Resistir ao? E o que acontece com ele? Ele foge. Eu resisto. E qual é a posição de uma pessoa que resiste? Uma pessoa que resiste, ela simplesmente faz isso aqui, ó. Eu te resisto. O diabo vem. Certa vez, um endemoniado veio no portão de uma casa. O pastor estava com a Bíblia na mão. Isso é fato verídico. E o pastor só com a Bíblia na mão, um corredor igual esse assim, ó. E ele veio correndo, correndo no corredor. Quando ele chegou na porta, o pastor só levantou a Bíblia na mão assim. Ele nem bateu na Bíblia. Ele chegou perto da Bíblia e pum, caiu endemoniado. Diante desses quadros, você percebe a autoridade do nome de Jesus. O poder da palavra de Deus. Só que a Bíblia chama cada um de nós de quê? De cartas? Cartas vivas. Se você não estiver com esse livro na hora, que alguns já vão pegar aqui, né? Ah, então quando aparecer qualquer circunstância na vida, eu já vou pegar a Bíblia e já vou sair assim, ó. Não, irmãos. Você é uma Bíblia ambulante. Amém, irmãos? Então, a Bíblia chama cada um de nós de cartas vivas. Então, por onde você passa, tem que fluir o rio de Deus. As coisas precisam mudar. Tem que deixar de existir sequidão e começar o quê? Abundância de vida, porque a palavra está dentro dos filhos de Deus. Seria uma pessoa sarada e disponível para enfrentar o tratamento, as pressões da vida espirituais e os desafios de Deus. O que é uma pessoa resistente e flexível. É uma pessoa que ela é, passa pelo processo da cura, ela é sarada, e ao mesmo tempo ela está disponível para enfrentar novos processos do Espírito, mas também ao mesmo tempo para ser um testemunho do poder de Deus na vida do outro. Então o processo não para em mim, ele vem, ele mexe, eu passo por esse tratamento do Espírito, ou seja, o odre velho, não é mais velho, agora é o odre novo, passando por uma ação do Espírito Santo. Isso vira um testemunho do poder de Deus em mim, e depois eu vou ser usado na vida de outras pessoas. Então, a verdade é que enquanto o vinho novo representa um enchimento de Deus, o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: enquanto o vinho novo representa o enchimento de Deus, o odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, uma consciência pura, um passado resolvido e um futuro promissor. Essa frase não é minha, essa frase é de um pastor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não terá um futuro promissor sem você abrir o seu coração e permitir que a ação do Espírito comece a trabalhar em você. Tem áreas na vida de irmãos aqui que estão presas, presos há anos por causa de uma palavra, de um gesto. E aí você chega para o seu esposo e desce a lenha nele. Você chega para a sua esposa e desce a lenha nela. Você chega para os seus filhos e desce a lenha neles, de um problema que aconteceu há 1000 anos atrás. Ou como alguns dizem, né? Há 10 mil anos atrás. Por quê? Porque você não quer passar pelo processo de cura. Como é que você vai ser odre novo? Vai trincar. Aí você vem para o curso da UDF. Não resolve. Aí você vai no atendimento pastoral, não resolve. Aí você vai para o mapeamento espiritual, libertação, não resolve. Aí você acha que esses processos estão errados. Não, o que está errado, sabe o que é? É você desejar a continuar a ser um odre velho. A consciência não é mais pura, as ações não são puras, os gestos, simplesmente, quando eu meditava nisso aqui, eu fico impactado como que o Espírito ministra, irmãos. É a mesma coisa assim, ó. Eu não vou perdoar, mas eu quero ser um odre novo. Eu não vou ir lá e resolver isso, mas eu quero ser um odre novo. Eu não vou andar a próxima milha com ele, mas eu quero ser um odre novo. Eu vou na igreja, mas eu não vou entregar dízimo, mas eu quero ser um odre novo. Eu vou na igreja, mas eu não quero sentar do lado daquele irmão, mas eu quero ser um odre novo. Eu quero o fruto do Espírito, mas eu não quero ser usado pelo Espírito. Olha que louco. Quero ser cheio do Espírito. Mas você já orou por alguém aqui esses dias? Você visitou alguém? Você ligou para alguém? Abençoou a vida de alguém? Então é, odre novo, o vinho novo será derramado sobre a sua vida. E quando o vinho novo desce, sai da frente. Quando o vinho novo desce no odre novo, aquilo que é impossível a você, você olha para a cruz e se torna possível. Então o odre novo está passando por esses processos aqui, como eu disse, esse enchimento do Espírito, esse enchimento de Deus. Qual vai ser a sua personalidade? Curada e não mais enferma. Não, porque agora, eu não estou falando de cura instantânea, eu estou falando de personalidade. Ok? Presta atenção nisso, porque tem gente que vive 10, 30 anos dizendo assim: eu sou orgulhosa mesmo, eu sou assim. Aliás, a gente está ouvindo mais sobre essas questões da personalidade, colérico, sanguíneo, né, fleumático e tal. E aí, a pessoa diz assim: eu sou colérico. Como se isso fosse algo muito bom. Eu sou sanguíneo. Nossa. Não, você tem que ser de Cristo. Porque o sangue de Cristo transforma a tua personalidade. Diga amém. O sangue de Cristo transforma a tua língua. Eu acho inacreditável uma esposa, um marido, um filho chegar e falar assim: eu vou nem contar, né? A criança que ficou aqui sentada aqui, ó, aqui, 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 assim. A mãe está gritando lá atrás: filho, vem! Não, quero não. Filho, vem! Filho, vem! Não, não vou não. Aí, o pastor estava perto, chamou a mãe: mãe, quando o filho não for, a senhora vem. Busca ele aqui, né? Até porque ele estava no altar. Então, por que você não quer ir para casa, filho? Eu quero ficar aqui porque aqui o papai é bom. Porque aqui o papai é legal. Não quero ir para casa, não. A minha oração é que você, pai e mãe, quando o seu filho te vê, ele agarre as suas pernas. Ele fala assim: papai, que bom que você chegou. E não fuja de você, não corra de você. Irmãos, com todo carinho, eu vou ainda mais com a Débora, com a liderança, investir em crianças aqui. Custe o que custar, doa quem doer. Um projeto que está no meu coração, irmãos, e um dia a gente vai executar isso, é um prédio. Não é simplesmente um ou dois, três andares, mas é um prédio para crianças. Temos tudo, todas as áreas. Mas eu preciso que você esteja comigo nesse sonho. Diga amém. Você já imaginou aqui na nossa região termos umas três, quatro salas, por exemplo, para cuidado de crianças com autismo? Glória a Deus! As crianças especiais, que precisam de cuidados profissionais da área. Estou aprendendo um monte lá na Bambinata, conversando com uma psicopedagoga, e a mulher fala: eu só escrevo. Meu Deus, me deu para cá para aprender com essa mulher. A mulher, a coordenadora geral, ela vai falando: eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo tudo. Segundo semestre, vou trazer ela aqui para uma palestra com os pais. Uma bênção. Está quase vindo. Tá, diga, está quase. Ela vai chegar. Vai chegar. Já tem um batalhão chegando aí. Amém? Por quê, irmãos? Porque o impacto dessa ação é gerar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Andarmos no processo do Espírito é visualizarmos o seu desenvolver em nós, a fim de que sejamos transformados de glória em glória, a nos tornarmos semelhante a Jesus. E sabe, quando você experimenta isso, sabe o que ele começa a fazer através de você? O uso dos dons. Os dons, os chamados, serão evidentes. As marcas genuínas desse mover do Espírito produzirão seus efeitos na vida de muitos. Há mentalidades, pensamentos e desejos alimentados pelo passado. Seja no âmbito pessoal, emocional, espiritual, familiar, relacional, religioso, muitos estão decididos a viver como odres velhos. São vidas tentando andar, sobrevivendo. Já viu gente que fica sobrevivendo? Como é que você está? Estou fraco, estou triste, estou desanimado, estou frustrado. Não, o que diz a Bíblia? Coloque-se em um lugar de ânimo. Foi dito isso aqui: até com tristeza, na presença de Deus, você vai saltar de alegria. Porque isso é obra do vinho novo. Pastor, então quer dizer então que não vai mais ter ninguém deprimido? Não estou dizendo isso. Pastor, quer dizer então que não vamos mais ter aflição? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as suas reações serão distintas. Serão reações diferentes. Porque você conhece a verdade. Você poderá passar um dia pela psicóloga, e nós aconselhamos, nós temos psicóloga, que atende membros da igreja e outras pessoas. Temos profissionais que são psicólogos que estão com membros da igreja. Temos terapeutas, temos outras inúmeras áreas. Mas a pergunta é: o que você tem verbalizado? O que você tem dito como odre novo? Será que as suas verbalizações estão mais na negativa, no pessimismo ou na vida abundante em Cristo? Isso é poderoso, irmãos. Por isso, é preciso mudar o odre completamente. Porque o novo não se encaixa mais no velho odre. Como a humildade, ela não vai se encaixar com o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, como é que você combate contra um orgulhoso? Com orgulho? Não, diga humildade. Bem-aventurado os humildes de coração. Ó, de novo. Quem quer ser um odre aqui, sorrindo o tempo todo aí? Ou boa parte da sua vida, amém? Você quer ser um odre feliz? Tem que ser humilde. Quero ser um odre, tem que ser manso. E aqui pega alguns. Pastor, ser odre então tem que perdoar? Tem que perdoar. Quero chamar a banda aqui. Ser odre tem que andar Mas uma milha? Sim. Nós queremos nos relacionar com as pessoas fáceis. Irmãos, eu já peguei cada pedreira na minha vida. Da gente cuidar. Investir. Um belo dia, está lá no meio da comida dos porcos de novo. Assim, como consegue? Como é que pode? A mentalidade, irmãos, ela muitas vezes parece que ela está alinhada com os fariseus, os doutores da lei, que eram como odres velhos. Eles não conseguiriam experimentar a habilidade de expansão do vinho novo, com uma mente fechada e rígida, velha. No momento em que o vinho novo vem sobre o odre, o efeito automático é a fermentação, e com o odre velho ele romperia. Olha o que Isaías vai dizer no capítulo 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha isso aqui. No deserto ele abre caminho e riachos no ermo. Irmãos, isso é muito profundo. Porque às vezes nós estamos só enxergando o que é deserto. Mas Deus está enxergando um caminho. Nós estamos enxergando só dores. E Deus está abrindo um caminho. Está Agar lá. Sai da casa de Abraão e de Sara. Teve que sair. Chega no deserto. Ela está lá. Vai morrer de sede. Aí vem um anjo. Se aproxima dela. Ou Deus se aproxima dela. E de repente diz: tem uma fonte, tem um poço perto de você. O odre novo não precisa procurar poços. Não briga por poços, como a Débora colocou aqui. O vinho novo, o odre novo, ele simplesmente anda porque a bênção de Deus está sobre ele. O vinho novo é a bênção de Deus, é a pessoa de Cristo, é o mover do céu, é o poder do alto. Então nós, que somos odres novos, andamos e carregando esse vinho novo dentro de nós, entendemos que por onde passarmos, mesmo que haja alguém entulhando poços, eu vou cavar e vai ter água naquele poço. Aquele poço pode estar entupido, porque o passado tentou entupir, ou entupiu, mas aqui dentro tem vinho novo, eu sou odre novo, eu não vou viver desses odres velhos que vieram, que veio do passado, odres velhos vieram até a minha geração, houve opção e responsabilidade por isso, mas agora eu vou assumir minha responsabilidade, a minha herança vai mudar, minha responsabilidade vai mudar, minha herança vai mudar, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, e agora como odre novo, eu demonstro responsabilidade com base naquele que me encheu. Então vinho novo, caráter. Odre novo, revelar caráter. Vinho novo, vida abundante. Odre novo, fluir na vida abundante. Vinho novo, abraço, cuidado, generosidade, entregar a vida no lugar do outro, investir no outro, perdoar, amar, ser gracioso. Odre novo, ser gracioso, amar, perdoar e andar com gente desafiadora. Quero encerrar essa palavra, fiquei só num ponto. Mas semana que vem eu devo continuar pela manhã, se assim Deus permitir. Certa vez, uma pessoa estava na igreja e chegou um irmão para esse pastor e falou assim: o senhor está disposto a investir em mim? E o pastor: sim, é minha função também. Ele falou assim: porque desistiram de mim na caminhada. E esse pastor disse assim: vamos começar com uma célula na sua casa. E ela: o que é isso? É um grupo pequeno, a gente se reúne. E a gente vai lá cantar, estuda a palavra. A senhora fala que ama o Espírito Santo. E ela não era, essa pessoa não era cristã, evangélica, de igreja Você me entendeu? Ela tinha uma outra região. E aí nós chegamos e ela falou assim: tá bom, só tem um detalhe. Nessa casa já vieram dois líderes espirituais e não ficaram aqui comigo. Nos três primeiros meses me abandonaram. Nem disseram para mim que não iam vir mais. Eu falei assim: eu vou olhar para o céu assim, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Amém? Vim um novo. Porque tem hora que o odre velho quer surgir, não é verdade? E eu falei assim: não, a gente vai estar junto. E nós tínhamos, esse pastor sou eu mesmo, porque dá muita volta não. Na terça-feira nós tínhamos um culto 3 da tarde. Eu ia para casa, eu tomava café. 8 da noite eu estava na casa dessa família, com um grupo de irmãos. A igreja estava começando. Ficávamos lá até 9h30, 10 horas. Ela fazia um lanche, a gente levava lanche, estava uma benção. Isso aconteceu durante um ano. Culto 3 da tarde, célula na casa dela, 20 horas. E na minha casa tinha uma célula dos jovens universitários às 23 horas. Isso um ano. Estamos vivos só pela misericórdia de Deus. Mas foi uma benção, milagres atrás de milagres. Chega um belo dia, irmãos, eu chego naquela casa, aquela senhora diz assim, chorando: eu não posso mais permitir que você venha aqui. Quando a gente chegava na casa dela, ela tinha um cachorro que parecia um cavalo. O cachorro latia a célula inteira. Caía móvel, caía livro. Pensa numas coisas assim, louca. E a gente orava: Senhor, esse lugar está tomado pela tua presença. Esse lugar o Senhor reina, o Senhor é Deus aqui nesse lugar. Irmãos, depois de um ano exatamente na data, um ano, ela chega para mim e fala assim: eu não posso mais permitir que você venha aqui. Eu falei: mas por quê? A senhora disse para mim, para eu não desistir da senhora, a senhora está desistindo de mim? Não, porque nessa casa eu tenho uma situação. E essa situação não dá mais. Ou é vinho novo e odre novo, ou é o vinho velho em um odre velho. Não dá. Não dá para a gente misturar. É odre velho com vinho novo, não dá. E eu falei, dei um abraço nela, falei assim: eu estou sendo, só está colocando para eu não vir mais. Mas então vamos para a nossa igreja. E ela ficou doente, Covid, 82 anos. E nós oramos, gravei vídeo, gravei áudio, fui na casa, orava na frente da casa dela. Pensa numa coisa assim. Depois de 4 meses, ela estava quase vegetando. Depois de 4 meses, ela pega o blazer dela, amarelo mostarda, mete-lhe um batom vermelho nos lábios, dá uma chapada na chapinha no cabelo, põe aquela massa e vem. Parece o Robocop. Quando eu chego na igreja, acabei da manhã do louvor, vem, acho que foi a Débora que me procura e fala assim: amor, você não sabe quem está aí. A fulana, Dona Lígia. Eu falei: meu Deus, não acredito. É. Olhei para trás, está aquela irmã brilhando. Da cabeça, duas vezes, né? De todo o produto que estava e a presença de Deus assim, raiando. E ela veio assim: eu quero dizer. Me abraçou, chorou. Você não chora muito não, para não descer, né? Ela falou assim: eu quero dizer para você que essa é minha família. E eu amo o amado Espírito Santo de Deus. Nunca desistimos dela. Eu quero te dizer que a gente não vai desistir das pessoas, a não ser que elas mesmas desistam. Elas fazem suas escolhas. Mas como eu tenho tentado a formar uma igreja que não abre mão do que o Espírito quer fazer nesse odre novo. Você quer ser um odre novo para um vinho novo? Fique de pé no seu lugar aí. Pai, muito obrigado por essa manhã tão sublime. Obrigado porque nós podemos olhar para o Senhor e termos a convicção de que o Senhor deseja nos transformar em pessoas a se tornarem discípulos como Jesus. O desejo do teu coração é ir transformando a gente por dentro, para revelarmos Cristo por fora. E nessa manhã nós queremos isso, sermos odres novos, cheios, transbordantes do vinho novo da presença de Jesus Cristo. Deus abençoe cada família que está aqui, cada lar, cada pessoa ainda que está preso ou presa no passado. E o Senhor tem expansão, o Senhor tem uma alargada tenda, o Senhor tem coisas novas. Liberta, Senhor, arranca esses aprisionamentos, arranca essas mentiras, arranca, Senhor Deus, essa ausência de perdão, e coloque perdão, amor e graça, para que famílias vivam como odres novos, cheias do teu vinho novo.